Olha, Caquita!
Antes de realmente começar um episódio, só vou gravar um adendo rapidinho. Mandaram uma pergunta diretamente pelo Spotify, que eu só posso publicar, eu não posso responder. Então, perguntas, quando vocês tiverem, mandem pro e-mail caquitaspodcast@gmail.com ou nas redes sociais, que é onde a gente pode responder diretamente sem ser gravando um pedaço no episódio, tá? Mas, respondendo a pergunta foi: tem desconto onde com Caquitas 10? Não tem mais, porque os lugares que a gente tinha parceria ou fecharam ou eles estão reformulando questões de parceria. Então, no momento, Caquitas 10 é um cupom que não existe em lugar nenhum, mas quem sabe no futuro ele volte a existir. É isso. Roda o episódio.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, dos RPGs que tu tá jogando, qual história tu anda curtindo mais?
Putz, eu tenho que lembrar de todos os RPGs que eu tô jogando. Difícil, Paula.
Nenhum vem à mente, assim.
Então, eu tô num momento em que vários dos RPGs que eu tô jogando, eles estão terminando ou começando. No mínimo, eu acho que todos eles ou estão terminando ou estão começando. Até o mesmo Blood and Honor, que já tá mais, assim, no processo. A gente acabou de terminar uma estação. Então, a gente tá começando a próxima estação. Então, todos eles estão num momento de que, tipo, eu tô na sessão zero, eu joguei a primeira sessão, ou eu acabei de jogar a última sessão. Todos eles. Agora que eu tô pensando nisso, eu tô basicamente assim.
Entendi. E no momento, tu não tem nenhuma preferência. Tá gostando de todas elas, tá odiando todas elas igual?
Tô, eu acho que eu sempre me empolgo mais com os novos. Então, eu acho que o de Terra Devastada é o que eu tô mais pilhada nesse momento. Porque é o mais recente que começou, assim. E é sistema novo, que eu nunca joguei e tal. Então, ele tem um negócio, assim, de novidade, de vamos experimentar, vamos ver qual é que é e tal. Que sempre me empolga.
É, tem alguma coisa, né, sobre, tipo, sei lá, é uma tela em branco, assim. De
Isso.
Tem uma parada que é do texto do... Sunday at the Park with George, que é um musical, que ele fala, tipo, ah, uma tela em branco, a sua favorita, tantas possibilidades, que eu acho que eu tenho essa sensação, assim, quando eu vou pra uma sessão zero. Nossa, eu tô começando um RPG novo e ele pode ser o que a gente quiser. Que não é que não seja legal depois, porque é legal, o jogo é sempre legal até o fim, mas, sei lá, não tem mais essa magia um pouco, assim, então... É, vira outra
Sim.
coisa. Tem alguma. Tem uma qualidade especial pra começo.
Tem.
Histórias.
É, mas eu acho que é bem isso. Eu acho que é tipo, ah, uma tela em branco e a gente pode. Sei lá, vamos descobrir quem são essas personagens. Vamos descobrir qual vai ser essa história. Tem muito a descobrir, né?
Sim, depois é legal, porque, tipo, tu descobriu, tu contou toda aquela
sim,
história, mas
sim.
Tu já sabe.
É, tu já
então,
sabe, é. Eu acho
não
que é
tem
esse
a empolgação.
Momento.
É mais um tipo, foi foda.
Sim. Mas dito isso. Eu tô bem satisfeita com, sei lá, todas as mesas que eu tô jogando. A de Blood and Honor, agora a gente encerrou um ciclo, né, uma estação. E eu comentei alguns programas atrás que tinha dado tudo errado numa sessão e tal, e que a coisa travou e não andou. E na última sessão que a gente jogou, ela andou lindamente, e a gente conseguiu usar os negócios tudo. Então foi muito legal. Teve essa de Terra Devastada, que foi muito massa também. A de Chamado de Cthulhu, do Máscaras de Nyarlathotep. O pessoal fez umas putaria. A Pietra contou a Caquita, mas teve mais coisa que aconteceu depois da Caquita dela. Metade do grupo foi parar na Austrália. Outra parte do grupo continua no Egito, porque eles passaram por um portal e eu não fui. E agora eu tenho uma pessoa no Egito e o resto das pessoas na Austrália em 1925. E como é que eu vou juntar? É o problema da Renata do futuro. Então, é assim... Enfim, é isso, entendeu? É isso. Tá divertido. É o que eu tenho.
Acabou Caquitas.
RPG é bom demais, né?
Acabou Caquitas.
Porque eu não falei nenhuma das tuas.
Exatamente.
Ah, é de propósito,
tá,
né?
Me odeia.
Pô, é que as que a gente tá jogando, tá? As que tu tá narrando pra mim, uma delas a gente encerrou e a gente nem fez a sessão zero ainda. Então, ela tá no limbo. Porque ela não
Sim.
existe. Tudo que eu tenho é um conceito de personagem, então... E eu sofri pra fazer, porque City of Mist eu sofro com City of Mist, tá? E a outra, a gente tá indo pra um encerramento dela também.
Sim, mas a gente tava parado um tempão também.
Sim, a gente tava parado um tempão, a gente recém voltou, tivemos uma sessão. Aí tem as que eu jogo contigo também. Uma é que eu jogo contigo. É
sim,
uma.
Mas tá tudo meio parado,
é. Mas
tá
meio parado. Então é meio difícil, entendeu? De eu falar. Sim, mas agora, agora vem, explana a nossa vida pra todo mundo ouvir aqui, entendeu? Lava essa roupa suja, mostra as calcinhas, mostra.
Dito isso, eu tô empolgadíssima pra mesa que a gente ainda não fez a sessão zero, que a gente só pensou um conceito, porque uhum. as pessoas ganharam meu coração, elas disseram Twin Peaks em City of Mist, e eu, é isso.
Não, não, elas disseram Alan Wake em City of Mist, e aí eu traduzi pra língua que a Paula entende, eu disse Twin Peaks.
E aí sim, entendeu? Aí sim.
Isso. Essa mesa vai ser muito divertida, porque eu vou fazer uma personagem que é filha do Neme. Imagina onde é que vai dar isso aí.
Não, essa mesa vai ser incrível. Eu tô empolgadíssima. Eu ando muito empolgada com o City of Mist, assim.
Sério? Ninguém notou. Uhum.
Não, mas assim, a história que eu tô narrando no City of Mist agora, eu assistiria.
Olha aí.
Assim, de fato, a nossa série tá foda, eu assistiria ela. Se alguém quiser comprar aí, Netflix. Podemos vender, não sei se o resto quer vender. A gente fala com o nosso advogado, que a gente tem um.
Se for vender pra Netflix, vai ter uma temporada só, né?
Não, tudo bem, foda-se. A gente não se importa, porque a gente vai jogar ela até o fim. A gente só quer o dinheiro.
Perfeito. Concordo, craque.
A gente tem agora... Agora a gente tem o Juliano e a Ana. Então, conversem com um dos dois. Ou com os dois, eles vendem. E a gente só fica com o dinheiro.
Mas falando dessa mesa aí, eu ouvi dizer que teve uma não caquita.
Teve uma não caquita. Por que uma não caquita? Porque tudo deu certo, tá? Porque assim, eu joguei, é uma mesa de City of Mist, né? E aí, então, presume-se de que existe um grande mistério por trás da coisa toda. Afinal de contas, tem as brumas e a cidade, o que tá rolando aqui. Eu tinha isso quando eu comecei? Não, óbvio que não. Eu tinha um mistério, primeiro mistério, entendeu? Primeiro passo, depois a gente vê o que faz. E aí, mas aí o pessoal foi jogando, foi resolvendo, eles resolveram, sei lá, uns dois, três mistérios, a gente foi, tipo, costurando um, sabe, sei lá, cada mistério dava um negócio pro mistério grande, sabe? Tipo, ah, foi uhum. definido que na cidade, sei lá, não tem como sair da cidade e os barcos que tentam desaparecem. Aí assim foi indo, tararã. E aí, eu, algumas semanas atrás, eu finalmente escrevi um mistério. E agora as coisas estão se encaminhando pra ele... Agora tem o que investigar, né? Antes não tinha. Então agora eles estão chegando mais perto e tal. E a gente terminou num momento muito tipo... Oh, meu Deus! Que eu não achei que ia ser tanto assim, mas foi muito legal causar essa reação nas pessoas, porque ela foi bastante genuína. Eu contei no programa anterior que elas estavam numa praia e que a personagem da Samantha ia mergulhar pra investigar umas ruínas. Ela investigou as ruínas, e aí ela descobriu que as ruínas eram meio estranhas, que a arquitetura não fazia sentido. Tipo uma casa que a gente andou vendo por aí, né, Renata? Que tinha todas as arquiteturas possíveis. Ela é incrível. Inclusive, eu usei ela de referência. Que tinha umas coisas meio anacrônica e tal. E aí ela disse, ah, mas ela queria investigar se tinha alguma coisa a ver com sereias. Foi uma das perguntas que ela me fez. Porque a personagem dela é uma sereia, o mito dela é uma sereia. E aí eu não tinha nada nas ruínas de sereia. Mas eu lembrei que eu tinha um negócio. Eu disse, ah, tu não nota nada de sereia nas ruínas. Os esqueletos e coisas que tem são todos de humanos. Mas tu escuta uma voz que vem do fundo do oceano. Enfim, aí apareceu uns bichinhos, ela teve que lutar e tudo mais. Mas ela disse, não, eu não vou subir. Eu vou descer, eu quero ir até o fundo do oceano. Eu quero seguir a voz até onde ela vai. E aí eu disse, ok, mas é o fundo do oceano, sabe aquele, tipo, onde milionários vão pra morrer, sabe?
Uhum.
Pressão, é escuro, é frio, tu nunca nadou tão profundamente. Então, jogando City of Mist, é um movimento de não se contenha. Tu vai usar as tuas habilidades, que é respirar debaixo d'água e nadar debaixo d'água, como um peixe, né, no caso como uma sereia, no ápice de um jeito que tu nunca usou antes. E iria dar pra ela uma resposta bastante significativa pra a história. E aí ela decidiu que ela ia sacrificar uma parte da humanidade dela. Porque ela ia, tipo, ela tá naquela... Sou uma sereia, sou uma pessoa. E a personalidade dela é de uma pessoa tímida, que não gosta de ser o centro das atenções. O que é bem incompatível com a sereia que canta bem e tem o cabelo perfeito e é pra onde todos olham.
Uhum.
Daí ela disse, não, então eu vou sacrificar essa parte da minha humanidade, eu vou deixar isso de lado, porque eu vou assumir que eu sim sou uma sereia. Porque ela ficava meio que negando isso, sabe? Tipo, ah, não, uma bercinha e tal, não. E aí ela foi, ela rolou no nível de que se ela falhasse, tava muito ruim, porque era, não era no último nível, mas era no nível que as consequências são permanentes, tu perde o tema, né? Inclusive ela perdeu, porque ela rolou parcial. Mas ela conseguiu chegar até o fundo, encostar no chão, e aí eu disse, ah, e aí tu escuta a voz bem mais alta, e tu reconhece a voz. Tu reconhece a tua voz. E ela tá vindo do outro lado. E aí elas ficaram tipo, o quê? A minha voz tá vindo do outro lado. E aí ficou aquela, sabe, deu uma gritaria assim.
Uhum.
E elas estavam tipo, do outro lado, como assim do outro lado? Eu disse, ah, do outro lado do chão. E aí elas, do outro lado do chão. E aí alguém falou tipo, a Ana acho que falou tipo Stranger Things. E eu não tinha parado pra pensar, mas sim, tipo Stranger uhum. Things. E aí elas estavam tipo, o quê? Eu disse, então, vamos, né, finalizar a sessão, vamos fazer o palestrinho.
Acabou aí.
E aí ficou todo mundo tipo, meu Deus, meu Deus. E o melhor foi que, tipo, o Ju não pôde jogar e a Mônica teve que sair um pouquinho antes, então ela não viu. E eu tenho mandado, porque essa mesa, tipo, ela é fixa, às vezes a pessoa não consegue jogar e tal. Sempre que alguém não joga, a gente manda a sessão fora de contexto. E aí eu mandei a sessão fora de contexto e uma das imagens era a imagem, aquele... Tem um pôster, que eu não sei se é de verdade ou se é fan-made Stranger Things, mas que tá as crianças bonitinho no mundo de cima e o Will no mundo de baixo, sabe? Assim, e tá dividida a tela no meio e tem tipo um mundo uhum. em cima e um mundo embaixo. E aí a Mônica tava tipo, meu Deus, o que que aconteceu? Foi ótimo. Foi incrível.
Incrível.
Eu fiquei muito feliz
muito
de causar choque nas pessoas.
Perfeito. Mas hoje a gente não vai falar de choque, a gente vai falar sobre originalidade. Por quê? Porque volta e meia, se tem um papo, e eu acho que todo mundo já passou por isso, ou quase todo mundo já pensou nisso em alguma etapa da sua vida narrando RPG e jogando RPG também, criando personagem, de não, eu quero fazer um negócio original, eu quero fazer um bagulho que ninguém nunca fez, eu quero fazer um troço 100% meu. E o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui, é que isso não é fazível. Vamos começar por aí.
Eu acho que eu sou muito preguiçosa, Renata, porque eu tava pensando, tipo, eu acho que eu nunca quis fazer nada totalmente original. Eu nunca escrevi o meu mundo. Eu sempre botei as minhas histórias em algum mundo. Inclusive, a gente tá começando os Rebel e eu tô tipo, ah, ou você joga no cenário que o Júlio criou, ou vocês escolhem um cenário sci-fi pra gente botar, porque eu não vou ficar inventando planeta, inventando alien.
Eu acho que isso talvez venha um pouco de, tipo, da época e do jeito que tu começou a jogar RPG. Porque eu comecei um pouco antes, né? Então eu ainda tive essa coisa mais, tipo, old school, entre aspas, de não, tu prepara a tua própria aventura sempre, assim. Sabe? Que aí tem que ser um negócio novo.
Sim.
E tem que ser um negócio.
Sim, de ser tudo novo, né? Eu acho que é uma coisa muito comum. Quantos cenários próprios de D&D existem no mundo por
nossa,
causa disso?
Nossa, exato. Exatamente.
E assim, não tem como existir variações de medieval fantástico pra D&D.
Não, todo mundo
tamanho.
Já fez. Alguém já
não
fez,
tem,
todo
gente.
Mundo já fez, entendeu? É.
E ah, não, ninguém tá dizendo que não tem nada de original. Essa ideia de que vai ser tudo original...
É.
Porque, por exemplo... A história lá da Caquita, eu não tinha pensado em Stranger Things. Eu tinha pensado numa ideia minha baseada em coisas que eu tinha colocado no cenário. Essa ideia de existir algo abaixo do mundo. Mas, tipo, alguém já tinha feito antes, obviamente.
Sim.
Em 10 segundos a Ana, tipo, ah, tipo isso?
Aham.
Sim, tipo
Sim.
isso.
É, e eu acho que se tu é uma pessoa que tá colocando essas expectativas, essas metas em ti, de não, vou criar um negócio novo e tal, e aí alguém chega tipo, pô, tipo Stranger Things, talvez tu te sinta mal, talvez tu fique triste, decepcionado contigo mesmo, porque, pô, no fim eu fiz um negócio e não foi tão original, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é jogar fora essa pressão e não se preocupar tanto com isso.
Até eu comentei alguns programas pra trás que, sem querer, eu comecei a pensar num audiodrama meio City of Mist. O meu conceito pro meu audiodrama, tipo, existem várias outras coisas que já foram feitas dentro daquele conceito, assim. Pensa qual foi a última vez que vocês viram alguma coisa que não lembrava vocês de nada. Que era só, tipo, meu Deus, eu nunca vi uma história assim. Vocês não tinham nem como descrever ela pras outras pessoas. Eu não sei se eu consigo. É muito difícil.
The Untamed.
É, o meu acho que é Severance, assim. Eu não tenho comparativos pra Severance. Mas provavelmente não é porque não existam, é porque eu não tenho. Só é original pra mim, entendeu? E é provavelmente porque existe uma falha no
Sim.
meu repertório.
Hoje eu tenho coisas pra comparar The Untamed, né? Ou, enfim, comparado em Untamed a outras coisas.
É muito difícil, assim.
Porque, sim, existem outras coisas. Só foi o primeiro que eu vi no gênero, né?
Sim, a gente tá contando histórias há muito tempo. A humanidade conta histórias. E a gente vem fazendo isso desde que a gente começou a se comunicar uns com os outros.
Exato.
Então, não tem como tu ter uma história, sabe, que ela não tem nada de outras histórias.
Sim.
Nem é assim que se faz.
Não.
Provavelmente as pessoas não entenderiam a tua história, inclusive, se ela não tivesse nenhuma relação com as outras.
É, porque ela precisa de alguma referência pra tu entender alguma coisa, né? Eu acho que se encaixa até com o que a gente tava falando no programa do Mandíbula de Caim. Porque o Mandíbula de Caim, ele é muito isso. Ele é um texto que quando tu lê, tu não entende porra nenhuma. Mas aí quando tu vai pegando as referências, vai vendo o que, que realmente aquilo ali quer dizer, tem uma história ali pra te encontrar. Então é muito nessa vibe, assim, né? Tipo...
Sim. E é bem comum se tu parar pra olhar quando alguém faz um negócio muito diferentão, acaba sendo rejeitado pela maioria das pessoas. Porque tu não tem as ferramentas pra entender aquela história, né? Se ela sai muito do que é o comum ali, das histórias que a gente já conhece, tu vai ficar perdido, inclusive, vendo ela. E não é que não é legal de fazer, é só que o RPG não é necessariamente o lugar, porque o RPG não é sobre isso. O RPG, ele é sobre estar junto e contar histórias juntos.
Sim.
A ideia de que tu vai criar uma história completamente original no coletivo, com o improviso, ela é surreal,
ela
assim.
Ela é bem surreal.
Quem tu acha que tu é?
As pessoas precisam de referências, não tem como. Ninguém vai se entender, né?
E que gênio que tu acha que tu é de contação de história, que tu vai ser capaz de, o tempo todo, sob pressão, ter ideias brilhantes, assim.
Sim.
Não, né? Calma. Menos.
Mas dito isso, não significa que tu precise só contar histórias que já foram feitas, pegar fábulas que já existem, ou usar aventuras prontas de RPG. Tu pode, sim, criar as tuas histórias com elementos únicos, com coisas que... E assim, eu falo elementos únicos, mas sempre dá pra acontecer o que aconteceu com a Paula. Ah, tipo Stranger Things? Pode ser que seja o teu elemento único porque tu não tenha outra referência. Mas tá tudo bem, não é um problema ter algo parecido, né?
Ela pode ter momentos de originalidade, e não é porque o que eu narrei é tipo Stranger Things que necessariamente o que tá do outro lado é igual a Stranger Things, assim.
Isso.
Sabe, é aquela coisa de... Eu acho que se a tua expectativa é que seja completamente original, tu vai quebrar a cara. Mas eu não fiquei chateada com a ideia de, tipo, ah, nossa, eu tinha pensado um negócio aqui que eu tinha achado que era trifoda e aí Stranger Things. Porque não é igual. É sobre isso.
Sim, ele tem elementos que lembram, né?
Exato.
É isso.
Sobre tu enxergar a originalidade nas coisas menores, né?
Isso.
Em vez de querer que tudo seja original e botar essa super pressão em todo mundo o tempo inteiro.
Exato. Né? Mas aí, de onde que a gente pode tirar esses detalhes, essas coisas menores, que podem ser inovadoras dentro da nossa aventura? O primeiro lugar é do próprio sistema. Porque sistemas de RPG, especialmente sistemas bons de RPG, eles vão trazer neles mesmos ferramentas para que se possam criar histórias legais. Ferramentas de mecânicas bacanas que tu vai poder usar, rolagens que vão criar aleatoriedade e que talvez tu estivesse construindo uma história de forma, entre aspas, lógica, né? De, ah, o protagonista faria isso e tal, e aí vai acontecer essa coisa aqui. O dado pode subverter isso, porque uma falha onde tu não espera, ou um sucesso onde tu não espera, pode acabar virando a aventura de ponta cabeça.
É, eu tava pensando enquanto tava falando que até se tu quer, tipo, variar as tuas histórias... Tu pode variar os teus sistemas, né? Porque os sistemas, eles invariavelmente vão contar histórias diferentes, porque eles têm temáticas diferentes, eles têm ferramentas diferentes que vão levar histórias pra coisas diferentes. A gente tava debatendo isso agora há pouco no grupo lá do RPG do Twin Peaks, porque o Júlio tava falando, tipo, ah, tem movimentos meio parecidos. Eu disse, sim, mas eles te levam pra lugares diferentes da narrativa, no Siri, isso. E é isso, né? Dependendo de como sair aquela rolagem ou de qual movimento tu escolher, a história vai pra um lado ou ela vai pro outro. Que é muito diferente daí de um filme, de uma série, de um livro, onde a história ela é pensada como produto, né? No RPG a história não é pensada como produto, ela é pensada como jogo. Ela uhum. é pensada como improviso. Então, naturalmente, as coisas elas vão seguir para caminhos diferentes. E se tu quiser que a tua história seja diferente de outros jogos que tu já jogou, convém trocar o jogo. Porque, assim, quanto esforço tu vai ter que fazer para ser diferente na tua 20ª campanha de D&D?
É foda, né?
É, eu acho que quanto mais tu joga um mesmo jogo, mais repetitivas as histórias ficam. É o Sim. que aconteceu comigo com o Sétimo Mar, assim, que eu tô parando um pouco, porque eu tô tipo, ah, meu Deus, eu já joguei todas uhum. essas histórias, eu não aguento mais elas.
Uhum. Sim, e eu acho que foi até bom tu dar esse exemplo, porque a gente tá sempre falando, ah, D&D é uma merda, não sei o quê, nananã. Mas jogos bons, jogos melhores, jogos bons não posso falar. Mas jogos melhores.
Foi um ato falha, mas assim, não mentiu.
É, não menti. Mas jogos melhores, assim, né? Jogos que a gente prefere. Eles também vão acabar indo pra esse caminho se a gente jogar eles muito, né? Quantas histórias de pirataria.
É que a temática, ela é muito fechada, né?
É.
É uma temática fechada. Exato. Com as mesmas mecânicas. Uma hora acabou o repertório, assim. Uma hora tu Sim. fez tudo que tu queria, pelo menos. Né?
É, sim. Exatamente. Mas enfim, eu acho bom a gente trazer desses sistemas que a gente gosta mais também, pra mostrar que não é necessariamente, ah, porque o D&D é ruim, aí tu cansa de jogar, né? Pode acontecer com qualquer sistema, porque todos eles vão ter limitações, né?
Sim, eu nem dei o exemplo de D&D porque eu acho D&D ruim, é porque eu sei que tem muita gente que continua jogando só D&D.
Uhum.
Era mais nesse sentido. Sim. Nesse caso, nem é uma crítica ao sistema, porque eu concordo. Sistemas bons ou ruins, todos eles a história vai esgotar. Porque é de ti que ela vai esgotar, não é do
Isso.
jogo. Quer dizer, ela vai esgotar do jogo, porque, sei lá, por mais mecânicas que o jogo tenha, é uma combinação finita, né, de possibilidades.
Sim.
E tu, a tua criatividade ali dentro daquele jogo, ela também, assim, ela vai chegar num limite, ou pelo menos num nível que tu vai ter que pensar muito pra atingir um, sabe?
Uhum.
Vai ficando mais difícil.
Sim.
Vai gastando o teu repertório.
E mesmo que tu queira ficar dentro da mesma temática, ah, eu amo medieval fantástico, vai jogar The One Ring. Ainda é medieval fantástico. Só que ele vai mudar um monte de coisa. Tu vai ter os pontos de sombra. É um ritmo de jogo diferente. Não é tão focado em combate. Não usa grid. Então tu tem como ficar. Vai jogar um Dungeon World. Tu tem como
trocando
trocar.
Trocando as ferramentas, né?
Exatamente. Porque aí trocando as ferramentas, tu pensa em outros tipos de história. Se eu tô num sistema que agora tem pontos de sombra, isso quer dizer que essa figura do Sauron é uma coisa importante pra minha narrativa. E eu não tinha uma figura assim antes. E agora eu posso fazer histórias pensando nesta figura.
E mesmo que tu não pense as rolagens sendo diferentes e a mecânica, as fichas sendo diferentes, mesmo que tu queira, tu não conta a mesma história.
É verdade. É isso aí. Outro lugar de onde tu pode tirar inspirações é da tua própria vida. Hoje meu avô veio aqui em casa, tá? Porque a minha avó caiu na rua, quebrou o braço, tá tudo bem, mas ela quebrou o braço. Ou deslocou o ombro. Ela deslocou o ombro, não sei se ela realmente quebrou. Enfim, não importa, tá se recuperando, tá bem, em algumas semanas vai estar zerado. E eles vieram aqui em casa hoje, e o meu avô tava contando uma história de um primo em segundo grau meu, que aparentemente, durante a pandemia, ele e a namorada tinham aberto um negócio de leitura de tarô, não sei o quê. Só que ele não acredita em leitura de tarô, porque esse primo, ele tá sempre fazendo trambique, tipo, não que leitura de tarô seja necessariamente falso, quem acredita, gosta, beleza, perfeito, mas pra ele é, tipo, ele não acredita, mas ele entra nas ondas porque ele
Sim,
quer tirar proveito.
E tu não tá
proveito.
Criticando a leitura de tarô, né? Ele tá criticando
não,
o teu primo, no caso.
Eu tô criticando o meu primo que lê tarô de um jeito trambiqueiro. Entendeu?
Não é que tarô seja trambique, mas o do
Isso,
teu primo,
ele
talvez.
Ele, vendo tarô. E aí, a minha avó não lembrava nem direito o nome do primo. Aí, tipo, ah, o Paulo. Aí eu perguntei, tipo, o Paulinho? Ela, não, o irmão do Paulinho. Porque, aparentemente, os dois são Paulo. Um é Paulo César e o outro é Paulo outra coisa. Eu tava, tipo, meu Deus, que eu nem conheço essas pessoas direito. Só sei de nome.
Agora virou casos de família, que agora
virou,
a Renata tá chamando a família de trambiqueiras. Membro da família de trambiqueiro no Carquito.
Nossa, fácil. Tem trambiqueiro, tem sonegador de imposto, não digo quem, é Receita Federal. Mas, brincadeira
só. Diz que a Renata prenda metade da família dela, volta pra pauta.
Tá,
onde
não,
tu queria chegar com
Eu
isso?
Queria chegar com o exemplo do meu primo trambiqueiro, Paulo, que eu posso pegar essa história e transformar ele num personagem de RPG. Em que eles vão chegar num lugar em que vai ter esse cara que é um trambiqueiro e que tá fazendo altas tretas. E, tipo, ele faz um trambique aqui, daqui a pouco num outro lugar que o pessoal vai no RPG, ele tá lá fazendo um outro trambique, porque aparentemente ele faz isso na vida. entendeu? Então eu posso usar o Primo Paulo do Trambiqueiro pra ele aparecer em vários lugares, fazer várias coisas e criar uma coisa nova a partir disso, a partir de uma história da minha família que meu avô me contou hoje da tarde.
Quem nunca usou alguém que conhecia na vida real pra criar um personagem, um NPC? Quem nunca? Atira a primeira pedra.
Quantas vezes Karl Marx não esteve nas suas aventuras de RPG?
Renata, assim, eu não sei se tu lembra, mas no único Caquetas que a gente tá jogando no podcast, tem o Alter, o Filósofo, que é um personagem
tem
da
o
vida
Alter,
real.
Tem o Alter, o Filósofo, é verdade.
É um personagem da vida real.
O Tomate também, né? Tem no Zafre.
Enfim. Todas as caquitas da vida real, coisas que acontecem, coisas que tu ouve falar, sabe aqueles aconteceu com o primo do vizinho, do amigo, né? Como é que era
o
do Cartoon?
O punheteiro do Marinha?
o Cartoon Network tinha, aconteceu com um amigo de um amigo
Sim,
meu.
Sim, nossa, eu amava esses quadros.
É. Então sempre tem essas histórias que tu escuta aí, que fazem parte da tua vida fora do RPG, que tu pode usar no RPG, se inspirar, né? E até, às vezes, não precisa ser só teu, pode ser piadas internas, né, do grupo ali. Tu vai colocando coisas que, tipo, sei lá, aconteceu com vocês, porque se tu joga com os teus amigos, tem fatos. Vocês têm o seu próprio lore, todo grupo de amigos tem o seu próprio lore, com coisas que aconteceram, coisas que nunca foram esquecidas, que são idiotas, mas que pra vocês são gigantes e todo mundo lembra. E tu pode ir colocando, fazer NPCs, fazer um plot baseado nisso, e é sempre divertido. Principalmente quando as pessoas se dão conta do que é.
A gente já falou várias vezes aqui da nossa campanha de vampiro, A Máscara, em Porto Alegre, com a Cristina Ranzolin, Príncipe Vampiro. Foi incrível, foi maravilhoso. E só foi assim que eram as nossas referências.
E o Ângelo sabendo exatamente o endereço do Motel Botafogo, eu nunca vou esquecer disso. Porque foi instantâneo.
Bateu o olho, pá!
A Botafogo é uma rua grande aqui em Porto Alegre, tá? Tem muita coisa na Botafogo. Nenhuma tão icônica quanto o motel? Provavelmente não, mas ainda assim, eu não sei, sabe, se tão rápido eu teria feito essa conexão.
É, não.
Fica aí. E eu moro aqui, okay, três quadras.
Isso. Mas além de coisas tuas, que, enfim, tu já viveu, passou, ouviu, tu pode pegar as tuas referências de coisas que tu assistiu, de tipos de série, de filme, de livro, de jogo, que tu gosta de consumir, e tu pode transformar essas referências. Por exemplo, tu pode fazer uma fanficagem. Tu pode pegar e olhar, pô, eu acho muito legal esse cenário aqui. O que que será que teria acontecido nesse cenário se as coisas fossem desse outro jeito aqui? Se esse elemento aqui não tivesse acontecido? E aí tu puxa isso e faz um pedaço da tua aventura a partir disso aí. Desse universo alternativo. Sim. Dentro da tua fanficagem.
Eu lembrei que quando eu fiz a campanha do Little Shop of Horrors, eu não gosto do que acontece com a Audrey na história. Porque as coisas só acontecem com ela, ela nunca tem agência na história. E aí eu dei a agência pra ela, eu mudei a história, eu dei a agência pra ela, eu fiz ela fazer o que eu achei que ela deveria ter tido a oportunidade de fazer na história e ela não teve. E foi legal, assim, eu fiquei feliz, eu fiquei em paz comigo mesma e gerou uma parada totalmente interessante que o pessoal que tava jogando e que tinha uma expectativa, porque alguns já tinham visto o filme e tal, não estavam esperando, porque não era aquilo que acontece na história, sabe? E outra coisa, daí, não específica de histórias, mas, sei lá, quando tu tá jogando uma história de pirataria, a gente já viu histórias de pirataria, ou histórias de espionagem, ou histórias de mistério, tem certas coisas que sempre acontecem nessas histórias, que tu tá acostumado a ver nessas histórias, né? E tu pode ir lá, pegar aquele tropo que é sempre assim, ah, sempre acontece isso, né? Tem um que eu acho que todo mundo já quebrou uma vez, Renata. Que é, em vez de salvar a princesa é a vilã.
Uhum, uhum.
Ele é tão... ele já foi tão quebrado que ele já virou um tropo, sabe? Porque ele é um dos tropos mais óbvios de história de fantasia. Ah, tem que salvar a princesa. Aí tá, tu vai lá salvar a princesa e aí, tipo... Não, a princesa que orquestrou tudo. A princesa que tá por trás de tudo.
Ou ela era vilã ou ela nem tava em perigo no primeiro lugar. Tipo, ela fugiu, não sei o que lá.
É... Sabe? Esse já virou óbvio, mas se tu tá narrando uma história dentro de um tipo de histórias que tem certas coisas que sempre acontecem, pensa tipo, ah, eu tô narrando essa história que ela é tipo isso, e aí tem essa referência, sabe? Eu já vi várias histórias desse tipo. Pensa, tem alguma coisa que eu nunca vi ali? Tem alguma coisa que eu gostaria de ver? que seria interessante, sabe, quando tu tem muita referência, às vezes olhar pro que elas todas têm em comum e pro que nunca acontece nelas e subverter isso, vai te dar uma história nova que não tinha.
Sim. Sim, e são coisas pequenas, né? Porque a gente pensa, eu acho que, pô, criar uma história original, um negócio foda, onde é que eu começo? Mas a gente consegue fazer essas coisas mais pontuais, partir de uma coisa que é familiar e elaborar em cima disso, né? E outra coisa que a gente vai fazer no RPG é usar e abusar da nossa melhor ferramenta ali, que é o improviso e a contação coletiva de história. Porque a gente tá ali em grupo, então... É aquilo que a gente tá falando há 410 episódios. Não é a tua história. É a nossa história. Meme do Pernalonga comunista. É a nossa história. E todo mundo vai opinar. Todo mundo vai inserir alguma coisa. E aquilo que alguém inseriu, que tu não tinha pensado, que tu não tem a referência, já tá tornando essa história uma coisa mais original do que ela seria se tu criasse ela sozinho também.
Que tá misturando, né? Tá misturando referências diferentes. É muito difícil, porque... Sei lá, nessa mesa que a gente vai começar, tá? A minha referência é Twin Peaks. Tu não viu Twin Peaks, a tua referência vai ser outra coisa. E aí a gente vai juntas tá contando essa história nessa vibe, mas de onde a gente tá puxando essa vibe são coisas diferentes. A gente tem expectativas diferentes pra essa história. E o legal vai ser como elas vão se misturar. Porque, sei lá, se eu fosse jogar só com as minhas referências, talvez ia ser muito parecido. Com Twin Peaks. E não ia ser tão legal. Porque é um RPG, não é... Não vou conseguir reproduzir aquela parada, sabe?
Sim.
Eu acho que é aí que vem a magia, né?
Exatamente.
E daí tu vai dar tuas ideias, eu vou dar minhas ideias, o Neme, o Júlio,
sim,
o Fred, todo
e
mundo
a tua
vai...
referência é Twin Peaks. A minha referência do Júlio é Alan Wake. E Alan Wake é feito em cima de referência de Twin Peaks, que já foi
exato.
Transformada, sabe?
Exato.
Então, tipo... É uma reciclagem de um bagulho doideira, doideira.
E vai ser muito legal ver tudo isso. E além disso, vai ter, tipo, sei lá, todas as outras coisas que a gente assistiu e a gente vai trazer, sabe?
Uhum. Sim, a minha personagem, eu até vi e eu falei, tipo, quando eu fui falar o conceito dela, eu comecei, vocês viram Only Murders in the Building? Então, tipo, pô, eu já
exato.
Tô trazendo um conceito de personagem que tem a ver com uma outra série pra meter ali... É isso.
Vira e mexe, eu coloco elementos ou referências de coisas que eu sei que ninguém vai pegar. Porque é algum negócio que, tipo, é algum fandom que eu tô que tem duas pessoas e nenhuma das duas tá na minha mesa. Então, tipo, ninguém se importa com aquilo. Só eu me importo. Só eu vou lembrar desse personagem que tava ali no meio. E tudo bem, porque as pessoas não precisam pegar a referência. E pra elas vai ser um negócio totalmente novo, sabe? E vai ser
uhum.
divertido. E aí, na mistura, eu acho que acaba ficando original. É aí que tem... Eu acho que se existe um lugar que tem originalidade no RPG, é nessas misturas, sabe? No coletivo. Por isso que aquela história do meu sistema, que meu sistema próprio, meu cenário próprio, que eu tô narrando, nunca eram originais. Porque era só um cara que tinha de Senhor dos Anéis, e ele tava fazendo o Senhor dos Anéis com menos descrição de árvores.
É isso. E mais descrição de peito.
Isso é com sorte. É, com peito aí já é, aí fudeu. Mas eu ia dizer que tipo, com sorte. Porque pode ser que ele esteja descrevendo árvores por 30 minutos.
Não, ele tá descrevendo tetas por 30 minutos, Paula.
Ai, que horror. Agora tu me fez apreciar Tolkien. com novos olhares. Mas por fim, eu queria dizer que se é algo que tu gosta de criar histórias pro RPG e... Ter, sei lá, ter ferramentas diferentes pra criar histórias cada vez mais interessantes e tal, é algo que é tua pira. E é um pouco a minha pira. Eu não tenho nenhuma ilusão de que eu vou ser original. E eu roubo descaradamente um monte de coisas das coisas que eu gosto o tempo todo. Mas eu gosto de criar uma história que, no final das contas, não é igual a nenhuma das referências que eu peguei. É uma mistura delas que vai virar outra coisa. É uma das coisas que eu gosto bastante, assim, quando eu tô... É por isso que eu acho que me dá toda aquela empolgação, a tela vazia, que eu posso fazer o que eu quiser.
Uhum.
E uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu gosto de contar histórias e... Um dia eu ainda vou voltar a escrever histórias, tamo aí, né, no negócio. É... Estudar sobre isso. Então, tu pode ler, tu pode ver vídeos, tu pode pesquisar... Ver se tu acha cursos. Eu fiz já vários cursos sobre narrativa. Eu vou entrar agora num grupo de escrita criativa e tal. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de escrever, eu gosto de contar histórias. E isso acaba sempre vazando pro RPG. O conceito da história lá do City of Mist, que eu não tinha pensado em Stranger Things, tipo, todo o mistério deles é 100% baseado nas maluquices que a gente fica debatendo e pensando e lendo no grupo de estudos de imaginário que eu tô. Assim, aliás, o grupo de estudos de imaginário que eu tô, ele influencia todas as minhas mesas de City of Mist, porque o que a gente faz lá e o City of Mist, eles conversam muito essa ideia de pegar as imagens e as coisas, o que a gente espera delas e brincar com isso. Então, sempre acaba influenciando. E se é algo que tu gosta, vai em frente. Mas lembra sempre que não é algo que precisa, ele não precisa ser original. Tu pode, inclusive, jogar exatamente uma história que já tem. O meu Little Shop of Horrors, apesar de eu ter mudado a história da Audrey, todo o resto foi igual. E todo mundo se divertiu, inclusive pessoas que tinham visto o filme. Elas jogaram e elas se divertiram. Então, não precisa ser original também. Lembra disso. Lembra que é só se tu quiser. Se vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação, perfeito.
Isso, mas maneja, se não te traz felicidade, joga fora.
Joga fora. E se te traz felicidade, lembra de manejar as expectativas. Porque, isso, né, não almeje o céu, por favor.
Isso aí. E pra quem almeja conhecer gente nova, fazer grupo novo de RPG, vem tentar encontrar essas pessoas se tornando mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Nós temos um novo nível de apoio agora, em que duas vezes por mês, eu e a Paula vamos estar separadamente disponíveis no Discord do Caquitas para conversar sobre as histórias de vocês, ajudar vocês com ideias originais, de repente, com homebrew de coisa que vocês estão criando, com sistema novo que vocês estão fazendo.
Não prometo nada, mas a gente pode sempre tentar.
Isso aí. Além do mais, caso alguém queira fazer uma parceria com a gente, é só mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar com a gente, nós estamos disponíveis nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou então vocês podem mandar um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo
e um forte abraço.
E acabou Caquitas.